prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp. E ao meu lado, nessa edição, está também jornalista Priscila Haikal. Nos últimos anos, nós temos visto o desenvolvimento de novas tecnologias que vêm transformando o mercado de trabalho de diferentes formas. Mas podemos dizer que a impressão geral dessa transformação é negativa, pelo menos da perspectiva do trabalhador, seja pela queda nas condições e nos direitos desses novos empregos, como é o caso, por exemplo, de muitos trabalhadores de aplicativos, seja pelo receio do próprio desaparecimento de algumas funções. Um medo que voltou com força após o lançamento do ChatGPT e de outras ferramentas que aplicam recursos da inteligência artificial. Para conversar conosco sobre as perspectivas do trabalho nesse século XXI, recebemos Carlos Juliano Barros. Carlos é coordenador de jornalismo da ONG Repórter Brasil e colunista do UOL, onde nos últimos anos tem abordado diversas questões relacionadas ao trabalho. Em 2019, dirigiu o documentário GIG, a Uberização do Trabalho, que discute o crescimento mundial do trabalho mediado por aplicativos. Carlos, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Bom, a gente, quando começou a discutir o assunto desse podcast, a gente queria falar de como essas novas tecnologias estão impactando o mercado de trabalho. E a gente resolveu chamar isso de o trabalho no século XXI. Mas para começar a nossa conversa, eu queria ouvir de você como você descreveria o trabalho nesse começo do século XXI, Carlos.
Bacana, Marcos. Olá, Marcos, Priscila. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. É sempre bacana conversar sobre esses assuntos. Enfim, eu acho que a palavra que define, né, o que a gente está vivendo, né, em termos de mundo do trabalho no século XXI é a ideia de impasse, né? O que eu quero dizer com isso? Há uma série de questões mal resolvidas aí no mundo do trabalho atualmente, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa questão do home office, né, para eu utilizar um exemplo quase prosaico, assim, né? A gente aí no pós-pandemia tem uma discussão muito forte sobre essa questão da volta ou não das pessoas para o escritório, né? Enfim, essa ideia de que algumas pessoas se acostumaram ao home office durante a pandemia e agora não querem mais voltar. Então a gente tem um impasse aí muito evidente, né? Enfim, evidentemente para as pessoas que têm esse privilégio de poder discutir essa questão de home office, né? Mas quando eu me refiro a impasse, eu estou falando de uma questão um pouco maior, que na verdade tem a ver com a questão da proteção ao trabalho, né? E o que eu quero dizer com isso? Toda a ideia de proteção do trabalho, né, que foi construída aí no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, ela tem a ideia de proteção da jornada de trabalho, né? Ou seja, os direitos trabalhistas, eles partem do pressuposto de que você, as pessoas trabalham uma determinada quantidade de horas por dia, né? Se a gente pensar aqui no Brasil, são 44 horas semanais, mais ou menos 8 horas por dia, e as pessoas estão protegidas, né? Têm seus direitos assegurados para essa jornada determinada de trabalho. Esse modelo, ele tem sido revisto aí nos últimos anos, né? Com a chegada mais forte dessas plataformas digitais, né? Que basicamente acabam com essa ideia da jornada e praticam uma remuneração por produtividade, né, ou por metas. Então, a pessoa, vamos pegar um caso aí de um entregador ou de um motorista de aplicativo, né, ele não é remunerado pelo tempo que ele está à disposição da plataforma, ele é remunerado pela quantidade de corridas que ele faz, né, e todo trabalhador ali, todo entregador, todo motorista, ele tem uma meta diária, né. Então, isso tem uma série de consequências muito problemáticas, assim, né? Porque isso pode gerar intensificação do trabalho, isso pode gerar uma precarização do trabalho, isso gera uma insegurança do trabalho. E quando eu falo sobre impasse, né, eu estou me referindo exatamente a isso, porque as pessoas até querem ganhar mais, isso é evidente, né? As pessoas podem achar isso justo, ah, eu trabalho mais, eu me dedico mais, eu devo ganhar mais, ok. Mas, por outro lado, as pessoas também querem um pouco de estabilidade, de previsibilidade, de garantia, né? Então, como é que você equaciona essa questão, né, de uma remuneração que vai gerar uma produtividade maior com uma remuneração que vai te garantir, te dar um mínimo de estabilidade, né? O problema é que eu acho que hoje essa equação está muito desigual, né? Então, da forma como essas plataformas vêm se estruturando, não há previsibilidade, estabilidade nenhuma. Os trabalhadores têm que assumir todo o risco e eles não têm, né, muitas garantias, nem por parte do Estado, muito menos por parte das empresas. Então, toda essa discussão que vem acontecendo sobre regulamentação do trabalho, que é uma discussão que está no mundo inteiro, não é só no Brasil, ela parte justamente dessa ideia, né, de como podemos garantir um mínimo aí de segurança para esses trabalhadores.
Pois é, Carlos, você já mencionou aí alguns assuntos que a gente pretende falar aqui na nossa conversa, e eu queria trazer até, esquentar um pouco esse assunto, porque a gente está gravando esse programa no começo de maio, e no dia 1º de maio, que é uma data super importante para o trabalhador, o presidente Lula, na sua fala no Vale do Anhangabaú, já tradicionalíssima, ele mencionou a regulamentação dos aplicativos com bastante destaque. A impressão que a gente tem é que isso vai ser realmente uma das prioridades do governo nessa gestão, né? E aí eu queria saber, esse é o caminho? Você mencionou outros países. É como está sendo feito? É um bom caminho inserir esses trabalhadores na CLT? Quais são as possibilidades que a gente tem para melhorar essas condições de trabalho, para inserir esses trabalhadores de alguma forma num sistema um pouco mais, talvez vamos dizer assim, humano?
Bacana. Então, na verdade, o que o governo fez foi criar uma comissão tripartite, né? Ou seja, que vai reunir representantes de empresas, de trabalhadores e do próprio poder público para discutir uma regulamentação. Regulamentação, né, é muito necessário, né? E a gente precisa definir regras básicas, né? Porque do jeito que tá uma terra sem lei, né? E, enfim, a gente pode até falar disso mais para frente, mas essas empresas, né, em geral, até pelo DNA ali do Vale do Silício, né, essa ideia dessas empresas de tecnologia, elas têm no seu DNA uma certa aversão, uma certa alergia a qualquer tipo de regulamentação, né? Isso se aplica não só à questão trabalhista, mas à questão de regulamentação de proteção de dados, questões tributárias, enfim, tá no cerne, né, dessas empresas essa aversão à regulamentação. E eu acho que esse debate ele está tentando esvaziar, né, essa resistência das empresas, que na verdade também já mudou muito de uns tempos para cá, né? No começo, essas empresas partiam do pressuposto de que elas seriam meras intermediárias, né? Isso era muito comum a gente ouvir, né? Nós apenas fazemos a intermediação entre o trabalhador que oferece o seu serviço e o cliente final que demanda esse serviço, né? Nós não temos responsabilidade nenhuma. Esse discurso, ele, enfim, no começo colou, mas já faz um bom tempo que ele vem sendo questionado, e acho que hoje as próprias empresas reconhecem que ele já não faz mais muito sentido. Então, boa parte dessas empresas estão abertas aí a discutir alguma regulamentação. A questão é, qual é a regulamentação que vai sair disso, né? Acho que essa é a grande questão. Essa comissão tripartite, ela não quer dizer necessariamente que esses trabalhadores vão ser enquadrados na CLT. Essa é uma discussão muito complexa, assim. Esse é um ponto, né, do qual as empresas não abrem mão, ou seja, as empresas não querem que os trabalhadores sejam reconhecidos como CLT. Alguns trabalhadores também não querem ser reconhecidos como CLT, isso é um fato também. Mas isso, na verdade, essa discussão tem várias nuances, né? Assim, e ela precisa ser feita de uma maneira um pouco mais aprofundada. Em primeiro lugar, há muitas diferenças entre as plataformas, né? Algumas, de fato, claramente subordinam os seus trabalhadores, né? Assim, elas definem preços, elas determinam todo o processo de trabalho, elas aplicam punições. Então, em alguns casos, há algumas plataformas que, de fato, praticam aí uma subordinação e quebram a autonomia dos trabalhadores, né? Então, para esses casos, por exemplo, enfim, aplicar princípios da CLT não me parece absurdo. Mas também há outras que não operam dessa forma, né? Há plataformas, por exemplo, que estimulam uma espécie de negociação entre o passageiro e o motorista, por exemplo, né? Enfim, há diversos modelos. Então, assim, ter um texto que consiga dar conta de todas essas nuances também não é uma coisa muito simples de atingir. Mas o fato é assim, me parece um movimento interessante de você colocar numa mesma mesa uma série de pessoas com visões evidentemente distintas que vão tentar chegar a um consenso, né? E a ideia da comissão tripartite é produzir um texto que posteriormente vai ser mandado para o Congresso, e lá no Congresso também, evidentemente, vai sofrer eventuais modificações, vai ser passível de discussão. É isso, assim, acho que essa é uma realidade que não dá mais para fugir, né? A regulamentação ela é cada vez mais necessária.
É, Caju, você falando, eu lembrei muito que no início a justificativa dessas empresas era que elas são empresas de tecnologia, né? Elas nunca são empresas de serviços, elas usavam isso, acho que como, né, esquiva mesmo, nessas situações, nessas cobranças. Desde então a gente vê algumas decisões judiciais a favor, né, dos usuários, enfim, que tiveram alguns prejuízos nesse meio do caminho. E pela tua experiência, assim, o que você vê de outros países, qual seria o melhor caminho, já que a gente vê que essas empresas, por exemplo, agora a gente está vivendo essa tentativa de regulamentação das fake news, né, do PL das fake news, e está sendo, assim, uma resistência muito grande, inclusive com, a gente viu que nas buscas tinha algumas coisas. O Ministério Público está investigando se houve aí alguma entrega suspeita, manchetes também falando mal do PL. Então, assim, você vê que é uma campanha que, de fato, como você falou, eles não têm muito apreço a estar embaixo aí desse guarda-chuva da regulamentação. Como é que o Estado pode agir diante disso? O mercado, como é que fica, né, diante de empresas que não estão reguladas, não querem a regulamentação? Como é que fica nesse lugar? E o trabalhador, né, que ele está nesse meio todo sem direito e precisa daquilo. O que que
É,
você
então.
acha pela tua experiência, assim, do exterior? Como que a gente deve caminhar, assim, daqui em diante?
Priscila, você mencionou uma coisa interessante, né? Que no meio desse caminho, dessa discussão aí sobre a regulamentação no Poder Executivo, ou seja, nessa comissão do Ministério do Trabalho, paralelamente a isso, tem a discussão também na Justiça do Trabalho, né? Então, hoje a gente tem aí no TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, muita divergência. A gente tem algumas turmas, né? O TST, ele é uma corte, é a Corte Superior do Trabalho, ele tem lá dezenas de juízes, né? Uns 30 e poucos. E aí, assim, esses juízes, eles são organizados em turmas, né? Então, cada turma tem a decisão de discutir e dar um parecer sobre um determinado caso. Só para você ter uma ideia, hoje no TST, existem três turmas que dizem que existe vínculo empregatício entre as plataformas de motorista, por exemplo, e os motoristas, e tem duas turmas que dizem que não tem. Então, mesmo na justiça, você não tem um consenso, né? Existe um órgão lá dentro do TST que uniformiza, harmoniza essas decisões, mas esse é um vespeiro também que ninguém quer mexer, né? Então, o presidente do TST, né, uma vez eu o entrevistei, ele disse que haveria uma previsão de que isso sairia esse ano. Mas eu particularmente duvido, assim, acho que isso é uma coisa que é um vespeiro em que ninguém vai querer mexer, acho que eles vão deixar essa discussão pro parlamento mesmo, né? Agora, essa pergunta sobre o que fazer é a pergunta de US$ 1 milhão, assim, né? Essa resposta ela é complexa. Há diferentes soluções de acordo também com as legislações de cada país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente, né, não tem uma figura híbrida que existe, por exemplo, na Europa, né, que é a ideia lá dos parasubordinados, né, enfim, isso tem na Espanha, isso tem na Itália, se não me engano, na Inglaterra também tem a figura dos workers, né, ou seja, é uma figura que é quase como fica no meio aí entre o autônomo e o empregado tal qual a gente conhece, né. Essa é uma possibilidade, por exemplo. Na verdade, acho que essa é a grande pressão das plataformas aqui no Brasil. Elas querem criar uma figura, né? Uma figura que não existe atualmente, que seria um trabalhador com menos direitos, né? Porque ele é supostamente mais autônomo, mais livre para formar o seu trabalho, né? O dia a dia do seu trabalho. Mas isso, assim, evidentemente, desperta muitas críticas também, né? Então, você pegar, por exemplo, o pessoal do Ministério Público do Trabalho, eles são, né, há alguns procuradores que são contra, assim, eles acham que, na verdade, existem elementos mais do que suficientes para enquadrar a relação de entregadores e motoristas como uma relação de vínculo empregatício mesmo nos moldes da CLT, né? Se a gente pensar, por exemplo, no que define um vínculo empregatício, né, que é a questão da pessoalidade, ou seja, a pessoa, ela própria tem que trabalhar, ela não pode delegar isso a ninguém. A questão da habitualidade, ou seja, ela trabalha de forma habitual, frequente. A questão da onerosidade, né, ela recebe por aquele trabalho. E a questão da subordinação, né? São os quatro elementos que definem vínculo empregatício de acordo com a legislação aqui no Brasil, a gente vai perceber que, né, enfim, pelo menos na minha avaliação, isso está bem presente, assim, né? As plataformas dizem que, ah, não existe subordinação porque a pessoa pode trabalhar a hora que ela quiser, ela pode desligar e religar o aplicativo na hora que ela quiser. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Porque se o trabalhador cancela muita corrida, ele sofre punição, não passa muito tempo logado no aplicativo, ele acaba tendo um direcionamento de corridas não muito interessante para ele, né? Enfim, a gente ouve muitas críticas com relação a isso, né? Muitas críticas. Essa questão da pessoalidade também é muito evidente, né? Um motorista de Uber, ele não pode, sei lá, deixar o irmão dele trabalhar no lugar dele se ele quiser, né? Tem que ser ele próprio, né? Ou seja, você vê que então, existe essa caracterização. Mas há muita gente que discorda. Há muita gente, inclusive, do campo do direito que discorda. Há muita gente que acha que é importante, talvez, uma saída seria criar uma categoria híbrida aí que está no meio do caminho. Agora, qual é o risco disso, né? O risco disso é você rebaixar os direitos de todo mundo, né? Na medida em que você cria uma nova categoria que tem menos direitos, você está abrindo um precedente para que as pessoas que já têm direitos tenham seus direitos rebaixados, né? Isso é um risco, evidente que é um risco. Você vai cavando um poço aí, né, um fosso que você não sabe muito bem qual vai ser o fundo dele, né? Então, é um perigo mesmo.
Carlos, ainda nessa linha, só para a gente ir fechando essa linha das possibilidades, eu já ouvi você falando em oportunidades anteriores a respeito de um paralelo com os trabalhadores dos portos. E como é essa relação? Como ela poderia servir? Eu sei que a gente ainda não tem uma proposta, né, concreta sobre isso, mas como funciona essa relação? Como isso poderia se encaixar no caso específico desses trabalhadores de aplicativo?
Então, esse é um modelo que é muito interessante, né? Assim, que eu acho que tem. É curioso, né? Assim, você pensa em trabalhadores de portos, estivadores, né? Trabalhadores portuários e trabalhadores de aplicativos, você fala, meu Deus, o que, que isso tem a ver, né? Mas eles têm muitas similaridades que são. E é bem interessante notar isso, né? Como é que funciona hoje? Hoje, nos portos brasileiros, existe um sistema chamado OGMO, né? Que é órgão gestor de mão de obra, né? O que, que o OGMO faz? O OGMO. Ele é uma entidade sem fins lucrativos que é criada e mantida pelas empresas portuárias. Então, sei lá, chega um navio lá, né, você tem as transportadoras lá, enfim, as empresas que trabalham com logística nos portos brasileiros. Quando chega um carregamento, você precisa de pessoas para descarregar, você precisa de pessoas para trabalhar ali no descarregamento das mercadorias ali. E aí, o OGMO, esse órgão aí, né, gestor de mão de obra, ele tem a função de contratar as pessoas que vão trabalhar ali no porto. E aí, essas pessoas, né, elas não são contratadas por mês, elas são contratadas por dia, são chamados trabalhadores avulsos. Eles podem trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 30 dias, enfim, isso varia muito de acordo, inclusive, com a disponibilidade do trabalhador, né? E aí, esse trabalhador, ele recebe o salário dele com um pagamento proporcional de todos os direitos trabalhistas. Então, se ele trabalhou, vamos supor, para facilitar, trabalhou 15 dias no mês, ou seja, né, metade do mês, ele vai receber ali as férias, o 13º, tudo isso de forma proporcional, né? Então, ou seja, ele tem seus direitos recolhidos de forma proporcional. E esse órgão gestor, ele tem toda a missão de administrar os dados desse estivador aí. Eu acho que essa é uma proposta, enfim, que já foi levantada aí por alguns estudiosos da área, que me parece interessante para esse modelo dos aplicativos, assim. Primeiro porque essa questão da gestão dos dados, né, ela é muito importante mesmo, assim. Porque com essa gestão dos dados, você, por exemplo, conseguiria saber, assim, quantas horas determinado entregador trabalhou para determinado aplicativo, né? Porque isso acontece muito. Às vezes, os entregadores, eles não trabalham para um aplicativo só, eles trabalham para vários aplicativos. Então, você ter um órgão que centralizasse essas informações seria importante mesmo, né? Até para, por exemplo, garantir um limite de jornada, né? Então, assim, em vez do cara ficar 10, 15 horas ligado no aplicativo trabalhando e colocando em risco a vida dele e em risco a vida das pessoas que estão na rua, por exemplo, né? Esse órgão centralizador aí de dados, ele poderia dizer, olha, esse cidadão aqui já trabalhou 8 horas por aplicativo A, então ele não pode trabalhar mais 5 horas para o aplicativo B, entendeu? Então, isso, né, poderia, inclusive, atuar nessa questão de regulamentação de jornada, por exemplo. Também seria um espaço para você ter uma espécie de arena de mediação de conflitos, né? Então, sei lá, o entregador ou motorista que foi, não sei, ele se sentiu prejudicado pela plataforma por algum motivo. Ele poderia usar esse órgão como um espaço de encaminhamento de reivindicações, de reclamações, né? E a gente também teria um pouco mais de controle, né, de dados, até para pensar em políticas públicas, né? Assim, pô, você com um órgão como esse, você teria um perfil muito preciso de como é a atividade dessas pessoas. E com esses dados, você poderia pensar em ações de segurança e saúde do trabalho, em ações de proteção, enfim. Eu acho que me parece uma proposta bem interessante, que é defendida por alguns especialistas da área, por alguns donos de plataforma também, né? Tem um
Isso está em
pessoal.
debate, então, quer dizer, você está falando, mas você que está acompanhando esse debate, existe essa proposta na discussão.
É uma proposta que já foi levantada por gente do Ministério Público do Trabalho, até por algumas pessoas, né, de algumas plataformas que existem aí no mercado. Mas assim, isso é algo também que vai ter que ser, né, enfim, teria que ser encaminhado por essa comissão tripartite. E é difícil entender assim como essa comissão vai funcionar também, né? Inclusive, né, uma das grandes questões que foi levantada sobre essa questão, essa comissão tripartite, por exemplo, é que a representação dos trabalhadores vai ser feita pelas centrais sindicais, né? E a gente sabe também que muitos desses trabalhadores de aplicativos, eles têm uma certa aversão também a sindicatos, né? Isso também é um fato, né? Agora, existem algumas centrais sindicais que estão um pouco mais abertas a trazer para a mesa lideranças que foram se formando ao longo desse processo, associações, enfim, né? E hoje existem aí dezenas e dezenas de associações de entregadores, de motoristas, que não são sindicatos propriamente ditos, espalhados pelo país. Algumas centrais sindicais, por exemplo, têm a sensibilidade de trazer essas pessoas para discutir, outras nem tanto. Então, assim, tem uma questão de representatividade e legitimidade também dessa comissão tripartite, né? Se esses trabalhadores não participarem dessa comissão, será que a proposta que vai sair dessa comissão vai ser legítima mesmo? Enfim, eu particularmente, eu sou um entusiasta de sindicatos, assim, eu acho que os sindicatos, eles têm que atuar e têm que ser representativos, mas eu também entendo que, nesse caso específico, os sindicatos, né, tradicionalmente não foram e não são os representantes mais fortes dessas categorias, né? Eu acho que pode haver uma sinergia, sim, eu acho que isso é interessante, que essas associações, por exemplo, entrem, né, e dialoguem com os sindicatos, mas, enfim, também tem questões políticas internas aí que não são tão simples de resolver. Mas é isso, assim, né? Essa questão da representatividade também é bem importante.
Essa questão né, esse vínculo com o aplicativo é uma questão muito delicada e eu achei muito sensível, no teu documentário, né, que você fez, Diga, a Uberização do Trabalho, a história da Josefa, né, a Josefa Conceição, que ela é uma diarista, e ela tem uma fala muito peculiar, assim, quando ela fala que ela está se queixando, né, ela está falando como é que foi a experiência que ela descobriu, fez o treinamento para o aplicativo e tal. E como, né, parecia que era uma coisa boa, e aí os valores foram ficando cada vez menores que ela recebia, ela inclusive tinha que repassar para o aplicativo. Teve um dia de Natal que ela teve que receber, ela repassou um valor muito mais alto do que ela recebeu. E ela fala: antes a agência que nos procurava, né? As diaristas tinham alguns contatos e a agência que procurava elas. E agora eles que têm que procurar a agência. Como é que você enxerga essa inversão nessa relação, essa queixa de é muito mais trabalho que ela tem, mas ela recebe muito menos? Por que que a gente está caminhando nesse sentido e como é que você vê essa problemática toda?
Tá, para falar sobre esse assunto, acho que eu vou fazer um zoom out aqui, né, e falar um pouco sobre como essas plataformas surgiram, né, e por que que elas surgiram, né? Essas plataformas, boa parte delas foram criadas lá na sequência da crise financeira de 2008, né? E a gente estava num momento mundial muito diferente do que a gente está hoje, né? Era um momento em que as taxas de juros estavam muito baixas, né? E, assim, as taxas de juros estabelecidas pelos bancos centrais estavam muito baixas, então não valia a pena para os investidores aplicar, por exemplo, seu dinheiro em títulos dos governos, né? Então, aquele foi um momento de muita liquidez, né? Ou seja, tinha muito dinheiro disponível para ser investido em novos negócios. E aí foi esse contexto que impulsionou muitas dessas plataformas, né? Desses aplicativos. Isso foi muito importante para garantir no começo um mundo que era bastante irreal, assim, né? Ou seja, os serviços eram muito baratos para os clientes e eles eram bem pagos para os trabalhadores, né? Então, era meio comum, assim, você ouvir essa história, o motorista de plataforma que ganhou R$8.000 no mês sem praticamente trabalhar, né? Era o melhor dos mundos, assim, né? Os serviços eram baratos e os trabalhadores recebiam bem. Mas, evidentemente, que essa conta nunca fechou. E essa conta ela era paga por esses fundos de investimento de risco, né? Os chamados venture capital, que pagavam para essas empresas, que subsidiavam essas empresas, era um subsídio privado, para elas ganharem mercado, né? E aí, assim, nessa lógica do Vale do Silício, né? Tem aquela ideia do vencedor leva tudo, né? Ou seja, as plataformas vão ficando grandes o suficiente a ponto de dominar o mercado, né? E, por exemplo, isso de alguma forma está acontecendo aqui no Brasil já, né? A gente, até uns anos atrás, tinha um monte de aplicativo de entrega de comida. Mas hoje esse mercado é praticamente monopolizado, assim, né? A gente, alguns players muito importantes, inclusive, saíram recentemente do país, né? Enfim, e toda monopolização, ou pelo menos oligopolização do mercado, ela é muito complicada, não só para os clientes, né? Porque você fica refém aí dos preços estabelecidos pelas plataformas, mas também para os trabalhadores, né? E aí eu volto então à sua pergunta, Priscila. Assim, acho que no começo acontecia exatamente isso, né? As plataformas precisavam crescer, precisavam ganhar notoriedade, mercado, então elas, né? Isso, elas corriam atrás dos trabalhadores, né? Ofereciam valores interessantes e os trabalhadores iam entrando para a plataforma. Até que elas foram criando aí, né, um banco aí, né, de trabalhadores robustos o suficiente para elas atenderem a demanda. Agora as coisas parecem estar se invertendo, né? Assim, a gente está num momento completamente diferente, porque internacionalmente, né, a macroeconomia mudou, assim, então essas plataformas estão sendo cobradas a dar lucro, elas estão sendo cobradas a enfim, né, essa fonte, essa mina de ouro secou. Então, isso se reflete no quê? Isso se reflete em valores mais baixos para os trabalhadores, em corridas, em serviços um pouco mais caros para o cliente final. E aí a gente está chegando, né, a um ponto em que essa situação está explodindo. E é por isso que os trabalhadores estão reivindicando direitos, por isso que essa regulamentação está sendo discutida no mundo inteiro, né? É isso, assim, aquela primeira década, né, que parecia um paraíso, ela evidentemente não se pagava, né? Eu costumo brincar com o exemplo lá das patinetes, assim, as patinetes para mim foram o exemplo cabal dessa história toda, né? Assim, a gente tinha um negócio que era completamente inviável sob qualquer aspecto e que, enfim, ruiu com pouco tempo, né? Porque não se pagava, assim, virou quase que uma piada. Então, é isso, assim, a gente está nesse momento agora de repactuação dessas forças econômicas e dessas relações trabalhistas, assim, né? Agora entender para onde que isso vai.
Nesse gancho da pergunta da Priscila, eu queria ouvir um pouco do Carlos, da experiência de dirigir esse documentário. Como é que foi o contato com esses trabalhadores? O que, que você viu da parte deles, em termos de como eles estão inseridos no mercado de trabalho, basicamente?
Ah, bacana. Então, o documentário foi muito interessante, assim, porque a gente começou a fazer o documentário no final de 2017, numa época em que esse termo uberização, né, que acabou se consolidando aqui no Brasil, né, acho que esse termo uberização, ele é mais forte aqui no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, acho que o termo mais conhecido é gig economy, né, economia dos bicos, economia do, enfim, da corrida ali, né. Então, quando a gente começou a fazer o documentário, enfim, esse termo uberização nem era muito consagrado. As pessoas, né, quando eu falava que era um documentário sobre a uberização do trabalho, as pessoas nem entendiam do que eu estava falando, e estava num momento de muita euforia ainda, né? A esmagadora maioria das pessoas só conseguia ver pontos positivos nessa história, mas ao mesmo tempo já havia alguns trabalhadores, algumas autoridades que já vislumbravam os efeitos colaterais que esse novo sistema traria, né? Então, eu acho que uma das coisas interessantes do filme e acho que ele talvez seja atual ainda hoje por causa disso, é justamente mostrar também essa celeuma, né, essa divisão, essa briga que aconteceu entre os próprios trabalhadores. Alguns que eram, principalmente aqueles que se deram bem nessa história no começo, que aderiram no começo, porque isso também é uma característica dessas plataformas, né? Geralmente quem adere no começo, né, acaba tendo mais sucesso do que quem vem depois, né? Então a gente percebeu assim também como esse novo sistema de trabalho gerou divisão entre a categoria, né? Gerou divisão entre os próprios trabalhadores. E isso foi patente, assim, né? Essa ideia também de, pô, o começo era muito bom, mas depois a coisa começou a cair, né? No começo era muito dinheiro para pouco trabalho, né? Agora as coisas estão começando a se inverter, é muito trabalho para pouco dinheiro, em condições, né, não necessariamente boas ou pouco protegidas, né? Essa questão também dos acidentes, né? Porque é isso, assim, esses aplicativos, eles, né, eles remodelam, não é só a questão do trabalho, eles remodelam a paisagem urbana, eles remodelam a fruição da cidade, né? E tem uma série de questões, até questão ambiental, né? Pouco se fala disso, mas se a gente pensar a quantidade de material, de lixo que é gerado, né, pelas embalagens, né, você pede uma entrega, às vezes vem um... Você pede um, sei lá, uma caneta, vem numa embalagem gigantesca, entendeu? A quantidade de lixo que a entrega daquela, né, daquela caneta gerou é muito superior à própria caneta, né? Ou as embalagens de comida. E também a gente vê assim, que essa discussão é totalmente negligenciada, assim, né? Não há qualquer tipo de discussão sobre logística reversa, né? Enfim, esse é outro ponto que precisa ser avançado urgentemente, assim. Mas é isso, eu acho que esses aplicativos, eles trazem uma série de implicações, e até de relação humana, assim, né? Enfim, eu particularmente sou bem crítico, assim, porque eu acho que a gente acaba delegando, né, pro trabalhador ali uma comodidade, assim, que tem um preço muito alto, muitas vezes, né? Eu entendo, é óbvio que é fácil, todo mundo quer comodidade, é bacana você ter o acesso a um clique no seu celular. Mas, pô, mas por trás desse clique que facilita a sua vida, tem uma série de questões muito complexas aí, né? Enfim...
Complexo demais, né? Não tem nem como dizer, porque eu acho que é aquela equação que você estava falando, de tentar ter um pouco mais de liberdade, de qualidade de vida, né? Que eu acho que depois que a gente voltou da pandemia, começou-se a se falar mais sobre saúde mental, bem-estar... mas eu acho que a gente está numa equação agora que também não está muito legal, assim, porque é isso, o trabalho, a pessoa, eu não sei se você também tem essa impressão, mas parece que a gente não desliga mais e não separa mais esferas, é meio que aquele 24/7 que a gente sempre está disponível, assim, de empregos com, né, desde pessoas do seu trabalho te acionarem a qualquer horário, a gente vê que tem algumas iniciativas lá fora que tentam barrar isso, e você ter o seu trabalho na mão e eventualmente você ficar ansioso porque você tem que correr atrás dele, trabalhar a todo momento, você acha que isso deve piorar, né, das condições que a gente está tendo, ou de fato deve haver um freio para a gente não ficar refém dessas coisas, né? Porque de fato não tem como sua cabeça desligar depois que o seu chefe mandou uma mensagem falando que você tem que ter uma entrega na segunda, né? É aquele estímulo que ele vai te afetar de uma forma ou de outra, né?
Com certeza, não é à toa que um dos principais temas também do mundo do trabalho hoje em dia é a ideia de direito à desconexão, né? Essa ideia de você, assim que acabou seu trabalho, seu expediente, você estar desconectado, você ter o direito de se desconectar, né, do trabalho, não ficar refém aí, né, dessa jornada ininterrupta, inesgotável, né, a partir do seu celular. Mas é isso, assim, eu acho que a gente... É muito curioso isso, né? Porque se a gente pensar na literatura econômica, sociológica, assim, essa ideia da tecnologia como um vetor de liberdade sempre foi muito presente, assim, né? Mesmo para as esquerdas também, não estou falando isso, né, para o espectro ideológico da esquerda, para o da direita, então nem se fala, mas essa ideia de que a tecnologia vai nos libertar, vai possibilitar que nós possamos ter mais tempo livre, né? E isso não necessariamente tem se verificado, acho que pelo contrário até, assim, né, é evidente, assim, que eu não estou aqui assumindo uma posição neoludista, assim, de vamos quebrar as máquinas e vamos jogar fora tudo o que fizemos e vamos voltar no tempo para viver como, caçadores-coletores, né, ou camponeses da Idade Média, não é isso, mas é refletir criticamente também sobre esse processo, assim, né, enfim, acho que para algumas coisas, né, o trabalho tem que ser, de fato, substituído pela tecnologia, acho que ninguém, né, eu falo bastante do trabalho de cortador de cana, né, assim, quem já pisou no canavial sabe do que eu tô falando, trabalho de cortar cana não é um trabalho para ser humano, ele tem que ser, de fato, extinto, e a máquina pode muito bem substituir isso. Agora, a gente, por meio dessa organização de tecnologias digitais, assim, a gente tem presenciado uma intensificação do trabalho, acho que também tem uma mudança até do perfil, né, de problemas que isso gera, né, assim, esgotamento psicológico, estresse, ansiedade, os transtornos psíquicos, assim, que têm sido cada vez mais importantes também, né, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, para além do, se a gente pensa lá, sei lá, no trabalho tipicamente moderno da indústria, né, a gente estava falando de trabalhadores que perdiam um dedo, uma mão, uma perna numa linha de produção, né, isso continua acontecendo também, né, importante frisar, não quer dizer que isso sumiu, isso desapareceu, isso acontece, por exemplo, entre os motoboys que precisam acelerar para fazer uma entrega e acabam sofrendo um acidente na rua, né? Isso é muito comum. Mas também tem essa outra questão né, da cobrança eterna, das metas inatingíveis, da cobrança por produtividade que se espraia aí para além do expediente. Essa é uma questão, de fato, muito importante também.
Carlos, você tocou agora um assunto que eu estava querendo emendar logo mais, que é como mudou a nossa visão de trabalho e tecnologia ao longo do tempo, né? Você estava mencionando lá atrás como a gente olhava a tecnologia pensando, poxa, ela vai aumentar a nossa produtividade, a gente vai até, pô, talvez até ter mais tempo livre, né? Que ótimo. Pensando no trabalho do jornalista, pô, o jornalista dos anos 80, o trabalho que ele tinha para fazer uma apuração, para buscar uma fonte, no começo dos anos 2000, o cara que olhava o caso, pô, minha vida melhorou muito, eu tenho acesso à internet, eu estou a um clique de uma busca de uma revista científica, o acesso a uma fonte, a um especialista, a uma autoridade é muito mais fácil. Já o cara agora, do começo dos anos 2020, olha para o cara de 2000 e ele está olhando assim, poxa, essa tecnologia aí vai pegar meu emprego, talvez elimine o meu emprego. A gente foi muito otimista lá atrás e o que eu queria dizer assim, existe a possibilidade de uma visão positiva da tecnologia em relação ao trabalho? Existe essa possibilidade?
Essa pergunta é muito interessante, Marcos. Agora, com essa história do ChatGPT, né, enfim, essa ideia da popularização da inteligência artificial, né, enfim, tem muito essa discussão sobre, putz, será que o robô vai roubar meu emprego, né? Tem um autor americano chamado Martin Ford, né, que escreveu um livro chamado The Rise of Robots, né, eu esqueci o nome da tradução em português, mas ele também tem um agora mais recente sobre a questão da inteligência artificial, e ele era um cara assim que ele vislumbra uma série de problemas mesmo, né, da tecnologia e da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho, né, no sentido de eliminação de postos de trabalho mesmo. Ele até tem uma comparação que eu achei interessante, que ele falava assim, né, essa história da inteligência artificial é que nem a história do Pedrinho e do Lobo, né? Que o Pedrinho falava assim, ah, o Lobo vai chegar, e nunca chegava, mas no final da história ele chega, né? E ele falava, então, essa história da tecnologia, da inteligência artificial, as pessoas falam, ah, isso não vai acontecer, mas no final pode acontecer, né? Mas meu ponto é o seguinte, eu sou daqueles que acredita que, na verdade, assim, eu não acho que a tecnologia vai acabar com os empregos, né? E vai substituir completamente o trabalho humano. Acho que esse é um cenário que é muito pouco provável, assim, porque para uma série de questões, o trabalho humano é de fato insubstituível. E tem até um paradoxo muito interessante, né, que na robótica isso é muito comentado, né, que se fala assim, as coisas difíceis são simples e as coisas simples são difíceis, né? Então, assim, fazer um robô para analisar milhões e milhões de dados é uma coisa relativamente simples. Agora, fazer um robô para passar um cafezinho é quase impossível, né? Fazer um robô para cuidar de um senhor idoso, por exemplo, trocar a fralda de um senhor idoso, vai ser quase que impossível de fazer. E não à toa, né, essas profissões, assim, cuidador de idosos, é sempre uma das profissões que estão aí, né, na lista das profissões do futuro, né, porque a população mundial está envelhecendo e a gente vai precisar de cada vez mais de cuidadores de idosos, e claramente isso não vai ser robotizado, né. Mas, enfim, olha que curioso, né? Talvez exista até uma certa redenção aí de profissões que antes eram tidas como profissões menores ou menos prestigiadas, profissões braçais, né? A tecnologia, ela pode talvez gerar uma redenção dessas, uma valorização dessas profissões. Mas eu acho que a grande questão dessa história toda é um fenômeno, assim, que alguns economistas chamam de polarização do mercado de trabalho. Para mim, essa é a grande discussão que tem que ser feita, assim, né? Essa ideia de que numa ponta você vai ter uma pequena minoria com trabalhos muito legais, muito criativos, bem remunerados, interessantes, hiper complexos, né? Sei lá, o programador de uma plataforma, o cara que vai trabalhar, o advogado dessa plataforma, enfim. Mas que vai ser um clube muito restrito, né? A meia dúzia de profissionais muito bem qualificados e remunerados. E numa outra ponta, né, uma esmagadora maioria de pessoas se virando nos 30 para pagar as contas com empregos precarizados e não muito edificantes, assim, sabe? Eu acho que essa é a grande questão, assim. Então, a tendência é que a tecnologia substitua e elimine vários postos de trabalho, eu acho que sim. Novos postos vão surgir, novas demandas vão aparecer. Agora, a questão é, será que essas demandas que vão aparecer vão ser devidamente remuneradas, vão ser devidamente protegidas, vão ser trabalhos, né, dignos? Né? Assim, a gente está falando aqui no limite de trabalho decente, trabalho digno. Né? Ou é isso, ou a gente vai condenar aí a nossa geração a ser entregador de aplicativo e cuidador de idoso. São profissões que, cara, podem muito bem existir, né? Mas, assim, mas elas têm que ser valorizadas também, né? Elas têm que ser devidamente valorizadas. Acho que essa é a grande questão. Né? A gente vai valorizar o risco que esse motoboy corre todo dia de perder uma perna, de sofrer um acidente, de morrer? A gente vai valorizar dignamente a pessoa que vai cuidar dos nossos avós, dos nossos pais, né? Que vai ter esse, né? Vai se dedicar a isso? Ou a gente só vai valorizar o programador que sabe montar ali a programação da plataforma? Né? Então... eu acho que é isso, assim, acho que essa é a grande discussão. Isso, em última instância, é uma escolha política, né? Não é uma escolha necessariamente econômica, né? Enfim, há estratégias para isso, há possibilidades para isso, né? E toda essa discussão sobre regulamentação tem a ver com isso, é regulamentação trabalhista, é regulamentação do uso de dados, é PEG de fake news, enfim, está tudo no mesmo balaio, né? Não é uma coisa isolada.
A gente está falando de tecnologia, a gente está tentando prever o futuro e tal... mas a gente tem uma realidade muito difícil ainda. No primeiro trimestre de 2023, foram resgatadas 918 vítimas de trabalho escravo aqui no país, e foi o maior número nos últimos 15 anos. Enquanto a gente está discutindo esses avanços, ainda tem inúmeros retrocessos. Como é que você vê isso aqui no país, sendo que a gente está celebrando 80 anos da CLT? O que que a gente precisa equacionar melhor, o que que precisa mudar na nossa realidade? É uma questão de consciência de direitos, de fiscalização, o que que está faltando para que essa realidade da sociedade fique, né, mais justa e equilibrada?
Bom, essa questão de trabalho escravo, acho que também tem vários componentes, né? Enfim, em primeiro lugar, você tem aí na última década aí, né, o país passou por um processo aí de instabilidade completa, né, que, enfim, jogou a economia, né, para baixo. Então a gente teve aí uma recessão que depois foi seguida de uma recuperação econômica não muito significativa. Então isso levou muitas pessoas, né, para a pobreza, enfim. E a pobreza, evidentemente, né, esse crescimento da pobreza é um prato cheio aí para superexploração do trabalho, né, enfim, para casos, inclusive, de trabalho escravo. Somado a isso, né, você tem aí, enfim, um esvaziamento também do aparato do Estado responsável por combater o trabalho escravo, né, enfim, se a gente pensar, acho que o dado mais significativo é que hoje 50% das vagas de fiscal do trabalho, auditor fiscal do trabalho, estão em aberto, assim, né, os fiscais do Ministério do Trabalho foram se aposentando, e hoje a gente tem aí 50% do quadro na ativa. Né? Então, a gente tem um déficit muito expressivo de fiscais do trabalho. Fora isso, também tem uma questão, né, de repactuação ideológica mesmo na sociedade. Assim, né? A gente, enfim, teve o crescimento aí, né, de forças mais à direita, mais extremistas, né, que renegam direito trabalhista, e que, enfim, se julgam no direito, inclusive, né, de superexplorar trabalhadores, e que, evidentemente, vão dizer que isso... Os discursos são muito batidos, né? Ou é culpa do trabalhador, porque ele é preguiçoso e está reclamando de barriga cheia, ou é culpa do fiscal do trabalho, porque o fiscal do trabalho é muito exigente e está cobrando condições que o trabalhador não tem nem na casa dele, né? Isso é um discurso muito recorrente. Enfim, mas a culpa, evidentemente, nunca é da pessoa que submete o trabalhador àquela condição muito precária. Então, acho que é isso, assim, a gente tem uma série de questões que levaram a esse paradigma aí, né, de crescimento de trabalho escravo. O Brasil, curiosamente, é um país que é modelo, né, no combate ao trabalho escravo, né, assim, a gente tem um arcabouço aí muito robusto, internacionalmente reconhecido, né, assim, é isso, é a lista suja, que, né, publiciza o nome das pessoas que cometeram trabalho escravo, os órgãos de fiscalização, a mobilização das entidades da sociedade civil que combate o trabalho escravo também, né, isso é internacionalmente reconhecido. Mas a gente está num momento aí, né, enfim, em que a gente passou, né, nos últimos 5 anos, principalmente, um ataque, né, a esse sistema que foi construído a duras penas aí.
Bom, Carlos, a gente já está chegando no final do nosso programa. E, bom, o programa, o podcast chama Prato do Dia e a gente costuma sempre encerrar o programa de uma, um tema um pouco mais leve. Estamos gravando esse programa aqui na manhã de sexta-feira, já são mais de 11 horas, começa a bater uma fome. Eu queria saber de você, assim, qual é o prato do dia hoje, do Carlos Juliano Barros.
Cara, curiosamente, eu estou na casa da minha mãe aqui, porque de sexta-feira eu trago minha filha para passar a manhã aqui com a avó. E geralmente é um prato bem brasileiro mesmo, assim, arroz, feijão, uma caninha, salada e uma batata frita, porque criança adora batata frita, né? Então sempre tem. É isso.
Tá certo. Carlos, muito obrigado pela presença, pela sua contribuição. Em nome da Assessoria de Comunicação e Imprensa e da Unesp, eu agradeço. Bom trabalho nessa questão tão importante aí do nosso futuro do trabalho diante dos desafios que a tecnologia nos impõe.
Obrigado, eu que agradeço, fico à disposição, foi um grande prazer.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.